Tá começando o 176º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem. Parece que a gente se falou faz o quê? 4, 5 dias, no máximo? Não sei.
Parece que rolou um encontro depois do último A Fonte, né?
Pois é, na verdade rolaram alguns encontros. O primeiro foi virtual. O Felipe participou do ADT, comigo e com o Coca. O link vai estar aqui na descrição. Foi um papo bem legal que a gente bateu sobre trabalhar viajando? Viajar trabalhando? Não sei, os dois. Algo assim.
Pois é, foi sim, foi um papo bem legal.
Boa. E teve um encontro ao vivo também. Esse sou eu e o Rambo, e a Lari e o Rafa. E foi super divertido também, a gente saiu no sabadão, fomos lá no Tantan, que o Rambo adora as asinhas de spice que tem lá, que é gostoso. Foi divertido.
Pô, que bacana. Saudades de vocês, inclusive. Faz tempo que a gente não se encontra.
Pois é. No ADT a gente conversou rapidinho sobre talvez fazer um encontro aí. Vamos. Fiquem ligados. Ano que vem tem coisa legal que vai chegar.
Boa.
Muito bem. Agora, o que vai chegar nessa semana, que eu tô na maior expectativa, Felipe, não sei como é que tá pra você. É Pluribus, a série nova do cara que fez Breaking Bad, fez Better Call Saul, vai estrear no Apple TV Plus com a Rae Seahorn, que fez Better Call Saul. Ela era a atriz principal, basicamente, da série, junto ali do Jimmy, do Saul, né? Você tá na ansiedade ou sou eu que tô louco pra ver essa série?
Então, eu vi o teaser que a Apple publicou da série, tava olhando a página dela lá no aplicativo Apple TV. Inclusive, a vontade de falar Apple TV Plus agora tá muito grande, só que não é mais Apple TV Plus, né? Mas beleza. Eu vi o teaser, fiquei interessado, a premissa da série parece boa, então já deixei salva lá no meu Up Next do aplicativo Apple TV. Vamos ver, tô com vontade, tô curioso, né?
Parece, quem não quiser saber nada sobre a série, pula 15 segundos aqui agora, né? Parece que vai ser meio de mistério, assim, a audiência não vai saber o que está acontecendo episódio a episódio, tô vendo que vai ter meio que essa pegada, assim, tem algo acontecendo e a gente vai descobrir junto ali o que que é. Se for nesse esquema, é a primeira vez que o Vince Gilligan faz uma coisa mais assim, né? Breaking Bad já era exposta qual que era a premissa, Better Call Saul também. Arquivo X, os episódios que ele fazia, Arquivo X tinha aquela mistério inerente de monstro da semana, né? Aquilo tudo, e você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Então ele fez o episódio, um dos mais famosos que ele fez é com o Bryan Cranston. O Bryan Cranston é o alien da semana, o que é super legal. Não exatamente um alien, mas é bacana, chama Drive, eu acho, o episódio. E eu tô empolgadaço pra ver essa série. Tomara que eles tenham acertado pra fazer uma coisa bacana. Eu quebrei minha regra total de empolgação pra ver. Eu vi teaser, vi trailer, tem o lance da Carol, o mistério lá. Vamos ver. Tô empolgado, estreia dia 7 agora, né? Então, finalzinho da semana aí, já tem coisa nova pra todo mundo que curtia Breaking Bad e Better Call Saul poder assistir. Tomara que eles acertem a mão.
Já tem coisa nova. E parece que a Apple tá confiante, né? Porque pelo que eu li, já tem duas temporadas confirmadas, algo assim.
Sim, sim. E saiu um review do New York Times, falou, putz, essa série é ótima. Falou assim, é as big as modern TV gets. Então é assim, eles chamam de prestígio, né? Prestige TV, esse tipo de coisa assim. Prestige, não sei. Então é uma coisa que tá, assim, tudo parece indicar pra ser uma coisa que vai ser bacana. Já tem mesmo duas temporadas, pelo menos, aí, encomendadas. Se acertarem a mão, vai ser bem legal. E sobre o Apple TV Plus, é engraçado, porque você vai lá navega na interface, tem um destaque enorme ali do F1. E no press release do F1, foi quando rolou o anúncio de que agora é só Apple TV. Mas tá lá, dia tanto de dezembro, sei lá que dia que estreia, no Apple TV Plus. Falei, putz, a mão direita não tá falando com a esquerda mesmo, né? Que curioso que o anúncio... Todos os anúncios de Apple TV parecem ter sido meio atrapalhados sobre o F1, né? Alguém observou e falou, pô, é verdade, né? O Ed Kill fez umas 3 participações de evento, de etc, pra falar de Apple TV. Aí deu 2, 3 dias, a Apple anunciou a parceria. Ou seja, provavelmente era pra eles terem anunciado e o Ed Kill participar dos eventos pra falar sobre isso, né? Aí não deu. Aí não podia cancelar. Então ele foi lá pra aparecer, pra falar. Ele virou outra notícia com o que ele falou, mas não tinha mesmo do coisa disso pra fazer. Então foi esse anúncio, descompassado com os press eventos que ele fez, descompassado com esse anúncio da Apple TV, a nova cara, que não é até agora, tem umas corzinhas só no aplicativo. Foi meio atrapalhado esse anúncio, né? Esse finalzinho de ano aí, a Apple TV perdeu o compasso.
Pois é, muito estranho isso. De novo, a mudança de nome foi anunciada na nota de rodapé de um press release e.
Parece as coisas do German.
Exato. Tem um textão lá no meio da. Ah, aqui, ó, vai mudar o nome, tá, gente? E até pegando esse gancho também, eu pensei, pô, agora que vai, né, lançar o iOS novo, que tem o ícone novo. Mas, cara, na versão RC ainda tem lugar que chama de Apple TV Plus. Então, eu sei lá o que eles estão planejando, se vai ter mais alguma coisa aí essa semana, mas foi, é tudo relacionado a anúncios de TV Plus, que não é mais TV Plus, nos últimos dias. Foi realmente, parece que. Foi tudo tão corrido, tão de última hora, ou que as pessoas lá dentro não se conversaram pra anunciar essas coisas. Enfim, né? Curioso.
Curioso. E você falou de anúncios essa semana, etc. Tem uma história de que talvez. E isso veio do Gurman também nesse fim de semana. O Gurman sendo o Gurman, né? Ó, então. Tem aí, né? Talvez. Vamos ver se a Apple anuncia uma Apple TV nova, HomePod Mini novo também. E essa semana mesmo aqui nas lojas, parece que da noite do dia 11 pro dia 12 nas lojas vai ter uma. Talvez seja na semana que vem, né? Vai ter na, de terça pra quarta-feira. Um event que eles vão ter que mudar a loja, mas talvez não seja nada disso, talvez seja Natal. Eu falo, cara, então escolhe uma faixa, fala o que você quer falar, né?
Nossa.
Então, que pode ou não ter Apple TV nova e HomePod Mini novo ainda nesse ano, mas talvez não, mas talvez sim, que confusão.
Nossa, esse foi um dos piores reports que eu vi, porque foi exatamente isso. Pode ter, mas também pode não ter. Pô, então ser um repórter, né? Porque ficou uma coisa tão abrangente, como ele mesmo falou, nessa época do ano, a Apple costuma fechar as lojas pra mudar o tema da loja pra holidays, né? Natal, então sempre tem lá as decoraçõezinhas, né? Não decorações, mas os banners da loja, que daí eles colocam os produtos com a temática de Natal. Então, geralmente é nessa data que eles pegam os funcionários pra trabalhar overnight, que eles chamam, e aí fazem todo esse trabalho. Então, não necessariamente vai ser o lançamento de novos produtos. Eu até fui olhar de curioso aqui agora, porque eu lembro que teve um momento que a Apple TV estava fora de estoque. Eu fui conferir agora a Apple TV 4K atual, olhei os dois modelos, que tem 64, 128, tanto no site dos Estados Unidos e também aqui do Brasil, tá com entrega imediata. HomePod eu não conferi, mas eu acho que tem mais chances de ser só uma troca ali de tema da Apple Store do que o lançamento desses produtos, que eu sei que eles estão para vir, mas a sensação que eu tenho é de que a Apple já encerrou o ano dela e esse tipo de produto vai ficar pro ano que vem mesmo.
Na própria divulgação do relatório fiscal, que a gente vai comentar aqui mais pra frente no episódio, o Tim Cook, assim, é sempre falar sem falar, né? Mas ele falou, gente, para esse ano é isso. Ah, estamos aqui empolgados com o que a gente lançou ao longo desse ano, estamos indo muito forte pra época de compras e de festas, etc. Então, para mim, foi telegrafar que, gente, acabou. Esse ano é isso, os Mac Vision Pro, que foi engraçado que de Vision Pro, nem o Tim Cook lembrou de falar do Vision Pro uma hora que ele falou dos lançamentos todos, passou batidaço assim, mas é isso. Então, é curioso que tem três coisas pingando, né? A Apple TV, o HomePod e AirTag, tudo acessório, tudo bem complementar ali. É aquilo, a Apple TV a gente não sabe exatamente o que pode vir de novo para justificar o pessoal comprar. A não ser uma atualizaçãozinha de chip, que nem teve da linha de Macs, etc, né? Pouca coisa. Só para estar tá mais atual, só para poder lá na frente rodar uma Apple Intelligence, se for lá, sei lá, né? O AirTag é que nem a primeira geração, né? Tá aí pronto para lançar já faz tempo, tá já acumulando poeira, descarregando nos estoques lá, porque é só, entre aspas, a Apple lançar. E já tem coisa no sistema, programada para AirTag nova, tá tudo lá, só não lançou ainda. HomePod é a mesma coisa, né? A ideia de que ia ser uma atualização, que já tá pronto lá. E nada. E sei lá, se eu não lançar agora no fim do ano, que é quando as pessoas compram. Eu vou chamar Apple TV de acessório, pra categorizar aqui. Compra acessóriozinho pra dar de presente, né? Especialmente nos Estados Unidos, que é mais barato, né? Quanto que é Apple TV? Sei lá, 100 e.
Acho que 129
200 dólares?
dólares.
É, 129 dinheiros. É 129 dólares, exatamente. É um presente de Natal, né? Imagina Natal aqui. Você gasta R$ 130 pra dar pra mamãe, pro papai, pra vovó, né? A vovó dá pro netinho, então é normal, né? Então, não sei, não fazendo isso agora, não lançando agora, quando que é um bom momento para lançar? Assim, em janeiro, você vai lançar Apple TV nova? Fevereiro? Sei lá. Então, muito estranho que isso não foi lançado, mas pode ou não ter isso nas próximas semanas, de acordo com o
É.
Gurman. Que aí, lançando ou não, ele ia falar assim, como eu reportei no começo do mês, não teve. Fala, poxa, obrigado. Agora, a gente comentou, né, sobre aquele ajuste novo da intensidade do Liquid Glass que pintou nos betas mais recentes. Aliás, nessa semana deve, ou não, deve sair os 26.1 de tudo, né? O Felipe Melli falou o seguinte: concordo totalmente com vocês na questão do Liquid Glass com esse togglezinho, né, de ligar e desligar. É um precedente perigoso. Todavia, discordo fortemente e totalmente na questão do Safari. O Safari é um navegador, o conteúdo é o website em si. A barra de navegação, aí só um contexto, né? Tem aquele ajuste também de você colocar ela para cima, para baixo, tem um modo compacto, tem um que não é. Então, a barra de navegação, se é abaixo ou acima, é uma questão de ergonomia. Como, por exemplo, o Apple Watch pode ser usado com a coroa em cima, embaixo, no braço direito, no braço esquerdo. Aí ele conclui: maior flexibilidade e ergonomia e configuração é diferente. Abraço e abraço à dona, ele mandou.
Abraço pro Felipe. Então, acho que é um pouco, pelo menos eu vejo que a questão do Safari é um pouco diferente que a questão do Apple Watch que ele cita ali, que dá para você virar a coroa, né? Usar o Apple Watch no braço diferente. Isso realmente é uma questão ali de usabilidade de questões ali do usuário. A pessoa é destra, canhota, ela precisa virar o relógio para um lado diferente. Agora, o Safari ter três opções diferentes de interface, para mim já é um indício de que a interface que eles escolheram para ser a padrão é que eles sabem que ela falhou de alguma forma e que muita gente não quer usar ela como padrão, para ter três interfaces diferentes disponíveis. E aí até, né, e de novo, a questão do precedente. Tá, a pessoa não gostou do Safari, vamos dar três Safaris para eles usarem. Ah, não gostaram do Liquid Glass. Ah, então toma duas opções de interface para usarem. Até quando que a gente vai ficar nessa de, ó, a Apple vai lá, mostra um visual bonitão, tudo diferente, aí chega na prática, eles recuam e aí dão três opções diferentes. Então, não sei se tá faltando um estudo dentro da Apple para lançar esse tipo de coisa que lá na parte teórica, no conceito, todo mundo acha incrível. E aí coloca em público, eles vão lá e mudam. Porque não é a primeira e nem a segunda vez que aconteceu isso nos últimos anos. Da Apple apresentar um conceito pra gente num evento, lançar um beta, e aí eles descobrirem que não funciona tão bem quanto eles acharam. Isso eu acho complicado.
É, tem lançar aí depois no beta seguinte, voltar atrás e colocar uma opção, se você pode não desligar. Para mim, isso significa voltar atrás. Tudo bem que beta é para isso, a gente conhece esse argumento também, né? Então, é diferente, sei lá, dock no Mac, você pode botar na direita, pode botar na esquerda, pode colocar embaixo, acho que em cima não dá, né? Mas é uma questão de preferência, de opção, nem tanto de ergonomia, mas acho que de preferência de fluxo. Tem gente que é engraçado que o pessoal mais raiz que usa Mac desde os primórdios, aí há 50 anos, é time dock na esquerda, o que para mim é uma abominação completa. O dock estar em
Sim.
qualquer lugar que não seja embaixo. Eu acho muito engraçado. Tentei usar o dock na esquerda, na direita. Tem aplicativo agora que está começando a se embedar na lateral direita da interface. Tem um da Mac Pro que eles vão lançar em breve aí, que vai ser uma coisa de IA, que vai ser isso. O Grammarly agora inventou também autorização nova, que aliás vai virar Simple Human, Super Human. Um é marca de lixeira de lixo, lixeira de lixa. Uma marca de lixeiro, outra marca de... é um dos dois. Comprou a Grammarly também, eles colocaram agora embedadinho na direita ali. Para mim, é sempre ativar sem querer, porque esbarra na lateral ali o mouse e sempre ativa alguma coisa, né? Mas essas opções direita, esquerda, embaixo, sempre teve no Mac, que é diferente de você tomar uma decisão. Aí, por conta de feedback, voltar atrás, só que meio mais ou menos dá a opção. Nem quando teve a opção de você ativar ou desativar o jeito novo da câmera do iPhone, né? Agora você arrasta para o lado, vai para o lado contrário que sempre foi. Mas se você quiser, não. Então tem aqui, para que lado você quer, né? Que, sei lá, conceitualmente é diferente do scroll, que o scroll tem o natural, que a gente até falou sobre isso no ADT, né? O natural ou não. A sensação é diferente. Eu não vejo essa do Safari como ergonomia exatamente, porque ergonomia é parte do design. Você fazer a coisa ergonômica é diferente de você fazer uma coisa que tem opções de acessibilidade. Então, eu entendo o que ele quis dizer, eu concordo conceitualmente, mas na prática, como foi que a Apple fez especificamente, eu acho que não foi exatamente isso. Foi só, tipo, a gente tentou, não deu certo, mas a gente quer, então vê aqui o que vocês querem. Escolhe aí que vai ter os dois. Não sei.
Exato.
Muito bem, seguindo aqui, a gente falou sobre 120 Hz que chegou lá no Vision Pro, e agora tem também preparação disso ali do substrato do sistema para talvez ser uma coisa que vai até ter suporte no próximo Pro Display XDR mas é tudo 120 Hz. Monitor, o Mac, o iPhone. Já no iPad, ele falou, tem o Padboy, que é o de décima geração, tem 60 Hz, meus olhos sangram, ele falou, quando eu vou mexer nele, eu queria que o Air, o iPad Air, aderisse a 120 Hz também. Ele falou, não preciso do Pro, mas o frame rate baixo me desanima. E também mandou um abraço para Adorno.
Abraço Adorno, abraço Alisson. E eu já comentei isso algumas vezes, a percepção de hertz, de frame rate para cada um é muito diferente, né? Porque eu tô aqui agora com o meu MacBook Pro, que tem 120 Hz, meu iPhone tem 120, meu iPad agora tem também, então quase todo meu setup tem. Meu estúdio display não tem, só que quando eu vou trabalhar nele, eu não sinto tanta falta assim. Óbvio que dá para ver que tem uma diferença, mas para mim não é tipo, nossa, meu Deus, eu vou morrer que a tela não tem 120 Hz... É, se eu colocar as telas lado a lado, que é aquilo, eu trabalho daí no meu monitor só com ele, eu fecho a tampa do Mac, então tudo que eu tenho é o Studio Display. Se eu coloco, ligo o Mac e começo a mexer nos dois, um ao lado do outro, aí eu fico tipo, pô, nossa, verdade, a tela do Mac é bem melhor. Mas usando só o Studio Display não é uma coisa que eu sinto falta. Eu lembro que quando eu tinha o iPad Mini, que o iPad Mini também é 60 Hz, não era uma coisa que me incomodava ao ponto de ficar tipo, meu Deus, eu não consigo mais usar esse iPad. Não, eu tava usando só ele ali no momento, meu iPad Pro não tava perto, então... funcionava, mas eu conheço algumas pessoas que, assim como o Alisson também, ficam, meu Deus, eu não consigo mais olhar para uma tela 60 Hz, então acho que é a percepção de cada um mesmo, eu não sou tão sensível para esse tipo de coisa.
É, para mim é quando eu ligo o modo amarelo na bateria do iPhone, mas assim, você nota, né? Mas se acostuma, você fala, beleza, tá assim e tal, e beleza, você esquece, né? Mas permanentemente você alternar entre um dispositivo que tem e o que não tem, tem aquele 5% de incômodo sempre, imagino, assim, né? Então, para sei lá, padronizar isso e tudo tá no frame rate mais bacana, claro que é uma qualidade de vida melhor. Faz diferença? Na prática, não. Claro que não, né? Mas você não notar isso, né, os primeiros segundos ali, sempre dá pra pensar, ah, é verdade, é assim. Faz diferença mesmo. Bem, agora a gente falar sobre um review que o Felipe fez e publicou na semana passada, que tem a ver com o papo que a gente bateu no ADT na última semana. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue querendo falar com você, que tem MEI, que é MEI e que já tem que começar a se preparar para as mudanças que vão afetar bastante essa categoria com a reforma tributária. Afirmou já está ajudando as empresas a entenderem, né, com o que muda, tanto na relação com fornecedores, com a relação com clientes também, e vai mudar muita coisa. Já tem empresa, inclusive, adaptando o formulário de fornecedor, levando em conta já essas mudanças. Então, antes que você perca um contrato, perca uma oportunidade, ou né, acabe aí deixando de prever isso na última hora, que não vai dar tempo, e aí danou-se, afirmou que quer falar com você e quer resolver isso para você, assim como ela faz aqui para a gente todos os dias. Então, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @firmouconsultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, inclusive com o primeiro contato sem compromisso, para ela entender bem a sua situação e vocês definirem juntos quais são os próximos passos, a um preço que ela está fazendo que é bem acessível e adaptado para quem é MEI. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio que eles dão a Gigahertz.
Valeu, firmou!
Muito bem, Felipe. Como foi fazer o review dos Powerbeats Fit e a comparação até com o AirPods Pro 3, que eu achei bem bacana que você pegou esse fio para puxar na hora de fazer o review.
Ah, sim. Então, reforçando que recentemente teve lançamento dos Powerbeats Fit, que eu fui lá para Los Angeles a convite da Apple, testei, estou com os fones aqui e passei o último mês, né? Como passa rápido, parece que foi esses dias que eu estava lá em Los Angeles, já foi um mês que eu voltei. Uhum. E passei o último mês alternando entre todos os fones que eu tenho aqui em casa. Então, testei Powerbeats Fit, Powerbeats Pro 2, AirPods Pro 2. Eu tive a chance de brincar um pouquinho com os AirPods Pro 3 de um amigo que comprou. Então, eu também tive uma noção ali, mais ou menos, do que tá diferente versus AirPods Pro 2. E aí, escrevi um comparativo pra galera que tá em dúvida. Ah, qual que eu compro? Powerbeats, AirPods, tem o Powerbeats Pro 2 também. E aí a conclusão que eu chego no final É que são produtos para públicos totalmente diferentes. Claro que no fim das contas você pode escolher qualquer um, mas o foco ali da, né, tanto a Apple com os AirPods e a Beats com os Power Beats são pessoas diferentes. Né? Os Power Beats são fones mais esportivos para quem gosta de correr, para quem vai na academia e se mexe com muita intensidade, porque eles têm a pontinha que prende ali dentro da orelha, então o encaixe deles acaba sendo um pouco melhor para isso. Eu mesmo conheço algumas pessoas que já falaram, ah, eu tenho os AirPods Pro e não sei, eles ficam escorregando da minha orelha por alguma razão quando eu tô correndo muito rápido na esteira. E aí os Power Beats chegam com essa ideia justamente de se prenderem melhor ali. Claro que, comparando especificações, os AirPods Pro, principalmente os AirPods Pro 3, eles acabam ganhando porque eles são chip mais novo, o ANC deles é melhor, mas ainda assim. Os Power Beats Fit vêm me surpreendendo bastante. Eu tenho gostado muito de usar eles na academia. Então, toda vez que eu desço para academia, eu vou com os Power Beats Fit. E tá sendo muito legal ter essa experiência. E aí, para quem quiser, né, tiver também com essa dúvida, tá lá o comparativo completo, que eu também entro na questão de resistência à água, que de novo os AirPods Pro 3 tem uma resistência, né, na certificação ali um pouquinho maior. É a questão do som também, que pode mudar um pouquinho. Mas eu deixei tudo detalhado lá numa matéria da Macworld.
Boa, e ficaram bem legais as fotos que você fez, né? Usando os dois ali na orelha, ficou um enquadramento bacaninha. Existiria uma recomendação que você dá específica? Assim, tudo bem que na academia é mais bacana você usar ele, que tem lá a trava anti-caimento de orelha, né? Mas tendo usado os dois sendo novos, tem algum que você escolheria para ser o seu fone oficial? Ou é melhor mesmo ter cada um para uma situação, especialmente na questão de diferenças pequenas, talvez de perfil de som? Porque se o negócio é mais difícil de cair na orelha, é claro que é melhor. Mesmo tendo um ajuste, acho, de conforto ali no comecinho, né? Você sentir que ele tá. Tudo bem que não tá apertando e machucando, mas ele tá travado ali na orelha de um jeito mecânico que a gente sente, né? Afinal, tem tato. Tem algum que você prefere usar na maior parte do tempo em relação ao outro?
Eu acho que a resposta é meio óbvia que são os AirPods, porque eles são fones universais. Eu até falo um pouco disso na matéria, né? Que os AirPods, eles têm um. Não são um encaixe universal, mas são fones que funcionam pro dia a dia, para qualquer situação. Até pelo design deles, né? Que tem isso, ele é mais discreto, ele não fica pegando ali numa parte da sua orelha. Então, se você quer algo que é um pouco mais confortável, mais discreto, até porque, né, o Beats ele tem várias cores, os AirPods são só brancos, mas você consegue ter ali um fone com um design mais discretinho. Os AirPods são, acho que a escolha certa para quase todo mundo que quer um fone de ouvido sem fio bom. Perfil de áudio, daí eu acho que vale a pessoa testar, né, se conseguir numa loja da Apple para conseguir testar os dois, porque o Beats ele tem aquela assinatura Beats que tem um som mais punch com um pouquinho mais de graves intensos. Os AirPods acho que já, eles já conseguem balancear bem todo o som, mas ainda assim o som dos AirPods ele me parece um pouquinho mais limpo que o do Beats. Mas eu gosto bastante também da assinatura Beats para escutar música de academia. Acho que é justamente isso que eles fazem. Eles fazem música de academia soar de um jeito que te motiva ali a tá treinando na hora. No mundo ideal, é o que eu sempre brinco. As pessoas teriam tudo o que elas querem, né? De dois. Tipo, ah, ter que escolher entre ter o topo de linha da Apple e o da Samsung, tem os dois, né? Brinca com os dois, mas a gente sabe que dinheiro é limitado, então a pessoa tem que escolher um. Se você só pode escolher um fone de ouvido que vai ser o seu para todas as ocasiões, de novo, para a maioria das pessoas, AirPods Pro. A menos que você realmente seja um atleta e precise de algo que vai estar sempre preso ali em você, aí tem a linha Power Beats que pode ser mais interessante. Lembrando que tem uma terceira opção, Power Beats Pro 2, que daí é aquele grandão da Beats, que esse sim já bate mais de frente com os AirPods Pro, porque eles têm os sensores de batimentos cardíacos, tem o chip H2, tem um cancelamento de ruído que já é melhor, não é igual ao do 3, mas eles são mais equivalentes aos AirPods Pro de segunda geração, então tem aí também essa terceira opção da Beats.
Boa. Para quem teve a oportunidade de testar os dois, comentem com a gente. Fico curioso também para saber as impressões de vocês a respeito disso. Tem gente que os AirPods não ficam na orelha de jeito nenhum, né? Tem gente que o meu é o da esquerda, que ele vai soltando depois de um tempo. Mas na academia, por exemplo, nunca tive. Não é um desafio eles ficarem. Eu lembro que eu estava comentando com o pessoal do Mac Magazine quando eu participei de umas vezes lá do Mac Magazine no ar. O Rafa falou, né? Na academia é só fazer o supino declinado, né? Aquele que você deita e fica inclinado para trás ainda. Ele falou, cara, ali cai direto o fone de ouvido. É horrível para ficar ali na minha orelha. Quando eu faço, é ok. Não tem problemas assim. Então, sei lá, né? Vai muito de cada um. Eu tô muito curioso com os AirPods Pro 3. Tô com medo de não gostar. Porque, sei lá, todo mundo fala, é diferente, se acostuma, é ok. Mas eu não sei, eu gosto tanto do 2. Acho que tem uma questão de costume, né? Desde sempre foi assim. Sei lá, tô com medo de comprar e falar, putz, quer saber, cara? Sabe, eu acho que eu vou acabar voltando pro 2. Não sei, não sei.
É, eu acho que vai muito do costume, né? Porque pensa, a gente passa anos com todo dia usando o mesmo fone de ouvido. Aí qualquer coisa que tem um encaixe diferente, você fala, opa, tá errado isso aqui, né? Mas aí depois de uma semana usando, talvez você nem lembre mais que o negócio é diferente. Mas acho que sempre para quem tem a chance de ir numa Apple Store, lá eu acho que eles têm modelos de AirPods para você testar ali na hora. Então vale passar numa loja oficial para conseguir testar. Autorizado, eu sei que não deixa testar AirPods, mas a Apple tem lá uns modelinhos que eles conseguem colocar para você testar. Então, para quem tá em dúvida sobre o encaixe, acho que vale a pena conseguir ou pegar com um amigo que já tenha, né, para matar essa curiosidade.
Experimentar pods coletivos, acho meio. Não sei.
Quero acreditar que a Apple troca as borrachinhas do modelo
Ah,
que
sim.
eles emprestam.
Pois
Tipo o Vision
é.
Pro, né, que eles têm que fazer uma lente lá na hora para a pessoa. Então,
Tem isso. Muito bem, agora deixa eu falar o quê? Sobre nessa semana, a Apple divulgou o relatório fiscal dela. É o quarto trimestre fiscal, que acabou no fim de setembro. Então, o calendário fiscal é diferente do calendário normal. E nesse trimestre, a Apple teve o melhor quarto trimestre fiscal da história dela, faturou 102 bilhões de dólares, ela aumentou 8% em relação a esse mesmo trimestre do ano passado. Esse, né, o relatório incluiu as primeiras semanas, 2, 3 semaninhas de disponibilidade dos novos iPhones. Isso foi um assunto bem frequente na ligação que acontece depois da divulgação do relatório fiscal. Vai lá o Tim Cook. E também, como é que chamou? Kevin Parekh, que é o novo cara da grana, diretor financeiro da Apple. E eu, que nem eu fiz no trimestre passado, vou passar a fazer todo trimestre agora lá no 95 Mac. Tem um bando de gráficos que mostra a relação do faturamento com os outros trimestres e também o aumento e o ganho, a porcentagem disso, na relação também com os outros trimestres. Tem de iPhone, de iPad, de Mac, serviços, tá, tudo ali. Algumas coisas chamaram muito a atenção. O lucro da Apple na relação ano sobre ano aumentou 87%, mas nesse mesmo trimestre do ano passado teve alguma coisa fiscal dessas que acontece naquele trimestre específico, e isso, parte regulatória, influencia muito os números. Então não foi uma coisa que foi porque ela aumentou mesmo ali o lucro, foi na comparação, né? Ela sempre mantém ali em 50 e alguma coisa por cento, 47 a 55% de lucro mesmo ali líquido sobre os produtos. Os iPhones ficaram ok. Não foi incrível na relação com os outros trimestres, não caiu, o que já é uma excelente notícia. E sobre os iPhones, já falar sobre isso, o Tim Cook admitiu, basicamente, ele falou, não admitiu não, né? Falou que, de fato, a linha do O17, o não Pro, o não Air, esse está vendendo muito acima do que a Apple esperava, que eles estão ralando para conseguir suprir essa demanda e que eles tá alcançando, não chegaram lá ainda. Mas que eles estão alcançando. Falaram de IA, que é claro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eles, na divulgação, durante a ligação, falaram sobre como é que foi o desempenho de cada produto, sobre quem comprou mais. Foi gente fazendo upgrade ou foi gente nova na plataforma? Ninguém nunca comprou Apple Watch, comprou esse, por exemplo, né? A gente pode falar sobre isso também. Mas teve alguma coisa mais específica desse modo geral aqui que tenha te chamado a atenção, Felipe? A gente começar a falar sobre isso?
quem diria que melhorar o modelo base faria as pessoas comprarem ele? Ora, ora!
Sherlock Holmes.
Pois é, o modelo base desse ano parece que está realmente performando bem. Tanto que até hoje você pode olhar na Apple os modelos que ainda tem um prazo de entrega maior, principalmente nos Estados Unidos, é o modelo base e o Pro Max. Então é bem interessante ver que a Apple conseguiu reverter algo que geralmente, assim, o modelo base ele começa a sair depois. Eu acho que a galera que compra no lançamento sempre é a galera que quer a novidade e compra o iPhone Pro, o Pro Max. E aí depois vem os upgraders padrões, né? A galera normal que compra telefone quando o dela para de funcionar. E aí esse pessoal acaba comprando os modelos mais de entrada. Nesse ano, logo no lançamento de entrada, já tá saindo bem. Que eu, de novo, acho que é um reflexo de um aparelho que agora tem 120 Hz, tem a mesma tela do modelo Pro. Então acho que as pessoas acabaram se convencendo de que talvez elas nem precisem mais comprar um iPhone Pro. Ainda assim, tem muita gente comprando iPhone Pro, como a gente pode ver. Mas agora, pegando aqui dos números da Apple, é aquela coisa: muito dinheiro, a Apple não vai falir tão cedo, apesar do que a galera fala. Chamam a atenção aí alguns números, por exemplo, Mac, que está indo bem, que deu uma subida. iPad está meio estagnado, o iPad está, né, meio ali, não teve um crescimento. Até se eu não me engano, eles falaram na ligação que foi difícil comparativo por conta de lançamentos de iPad no ano passado versus esse ano que a Apple atualizou já faz um tempo, né? Eu acho que também o iPad Pro M5 nem entra nessa
É,
conta,
não.
por exemplo. Então acaba dando essa desbalanceada. Serviços também é uma escadinha que só cresce quando você pega o gráfico trimestral ali, cada trimestre só vai crescendo os serviços. Então isso também é uma coisa que chama a atenção. A parte de aquela categoria que a Apple joga mil coisas, né? Wearable, Home Accessories. Essa também, comparando ano a ano, ficou estagnada em zero. Também acho que deve ser por conta de diferenças ali de lançamentos. Ano passado mesmo, a Apple lançou AirPods novos. Não, os AirPods novos foram agora, né? Os AirPods Pro 3.
Sim, foram agora, não entraram também na.
É verdade, eles também não entraram, né? Então tem essas questões ali que o
Oh, não, eles
próprio.
entraram sim, saiu junto dos iPhones.
Ah, é
Entraram?
verdade,
É,
tá,
ok.
é. Então, isso também chama atenção, né? Porque mesmo, ok, que foi ali um período curtinho, né? Entre o início das vendas e até quando a Apple para de contar para divulgar esses números, mas ainda assim teve ali uma estagnação nessa categoria, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Mas no geral é isso. A Apple conseguiu levar os números para cima. São resultados que para ela com certeza são bons. As ações da Apple ali depois do anúncio subiram, então também é um bom resultado. E também teve aquela famosa ligação que depois eles comentam algumas coisas, e a gente pode entrar nisso agora. E eles falaram algumas coisas bem curiosas, como até o Marcos falou, por exemplo, de Apple Intelligence, que o pessoal perguntou. O Tim Cook até falou numa entrevista para CNBC, né, reforçando que a nova Caranguejo está on track para ser lançada no ano que vem, como eles já anunciaram, mas é aquilo, né? O que os rumores sugerem é que a coisa tá meio devagar lá dentro. Mas a gente falou: não, fiquem tranquilos que vai lançar, vai chegando que vem. O nosso plano é lançar, estamos fazendo avanços. Comentou dos novos produtos, esqueceu do Vision Pro. Realmente eu percebi isso também durante a ligação. Ninguém lembrou de Vision Pro, foi um negócio super esquecido e acabou de lançar um novo, né? E você não vai falar de Vision Pro. Então, é outra coisa que chama atenção. Mas das minhas observações, é isso. São bons números para a Apple, com certeza. Acho que não tem ninguém lá perdendo sono por conta de medo de ficar sem dinheiro no curto prazo, né?
Ah, é. É engraçado. Alguém, quem que comenta? Todo trimestre do Google. Assim, gente, fica tranquilo, o Google tem dinheiro para operar por mais 3 meses. Então a piada é meio essa também, né? Tá tudo certo. Mas sobre iPhone, foi curioso, né? Eles falarem não só do iPhone 17, né? Quem diria, né? Que nem você falou sobre, ah, se fizer bom, as pessoas compram, olha só, né? Especialmente porque acaba sendo mais barato do que os outros dois. O iPhone Pro também, o Tim Cook falou, cara, a demanda tá ótima, tá tudo bem. E a entrelinha foi que o Air, de fato, tá vendendo menos do que. E tudo bem, assim, você tendo quatro telefones, um vai ter que vender menos que os outros, esse é o óbvio, né? Mas vender menos do que deveria, talvez seja. E a questão, todo mundo fala sobre o Air, né? O trabalho dele é vender mais do que o Mini e vender mais do que o Plus. Essa é a missão do Air, é a Apple conseguir encontrar um produto que venda de uma forma mais saudável do que essa outra quarta opção dos últimos anos que acabou sendo vendendo muito menos do que a Apple queria, né? Eu acho que o Air não vai conseguir fazer isso, porque, você viu, no comecinho, logo que saiu, primeira semana, o Tim Cook fazendo entrevista e posicionando o Air como um concorrente do Pro. Ele deu duas entrevistas falando isso. Não, a gente quer que as pessoas fiquem com dúvida. As pessoas vêm me perguntar, gente, me perguntaram muito no direct aqui, sabe, aquela desculpinha esfarrapada para falar de coisa. E acho que não colou, né? Você vê, as pessoas na loja não têm interesse. Na própria divulgação, né? Ninguém perguntou específico porque sabia também que ele não ia falar. Mas a entrelinha foi essa, que o Air é um produto na nossa linha de produtos, sabe? Que é o que a Apple fala quando a coisa tá ali sobrevivendo por aparelhos, né? Então, de iPhone é isso. iPad, eles falaram, ah, trimestre passado, quer dizer, ano passado, esse mesmo trimestre, teve iPad novo. Então, não dá para comparar com esse trimestre agora, porque o Pro acabou de sair, não entrou agora. Isso eles falaram, bateu um acessório também, que o pessoal compra o iPad, compra capinha, compra teclado, compra Apple Pencil. Então, a venda de acessórios também caiu no último nesse trimestre, né, na comparação, etc. Mas acessórios, a última vez que a Apple teve um aumento de faturamento na comparação ano sobre ano Foi no terceiro trimestre fiscal de 2023. De lá para cá, só caiu na comparação. Menos 4, menos 11, menos 10, menos 2, menos 3, menos 5 e menos 9 agora. E aí, acessório é o que o Felipe falou, né? Entra Apple Watch, entra AirPod, entra capinha, né? Fine Woven, entra tudo, né? Sim, para essa categoria ter declínio ano após ano, após ano, após ano, após ano, né? Dá para ver no link que vai estar na descrição, né? Para a matéria que eu coloquei os gráficos. É muito claro, assim, né? Tava dando lucro, bacana, 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 daqui a pouco, pá, cai e pronto, e fica nessa queda, não conseguiu ainda. Vai ter, né? Mais pra frente, mais AirPod, vai ter HomePod novo, vai ter o tal do HomePod com tela, Apple TV, tem um bando de acessório que a Apple tá pra lançar. Vai ter a câmera de segurança, que estão falando que vai ter também. Então, essa categoria deve encontrar aí uma coisinha, né? Pra poder aumentar, mas não rola. Serviços, sim, né? Além de estar num crescimento saudável, tá estável, né? Então, dá para ver também. Teve um trimestre só que caiu no sequencial, né? Então, do trimestre anterior para o trimestre seguinte teve uma queda, mas isso na comparação no sobrenome também se manteve em alto, que é bom para Apple, né? Para a gente não faz diferença. Mas é a categoria que, agora, desde 2020, sei lá, metade de 23 para agora, tá um crescimento de 11, 14, 14, 12, 14, 11, 13, 15. Então tá previsível, que é o que os acionistas gostam. Pode não tá bom, mas se tiver previsível, é isso que eles querem, né? Então isso tá bem ok. Então, e serviços é o que a Apple vai seguir investindo mesmo, porque ela consegue monetizar quem ela já vendeu, que é exatamente o que ela quer. Você comprou iPhone? Beleza, obrigado por esse milhão de dólares. Agora, assina isso, compra isso. Eles falaram pela primeira vez que eu me lembro na divulgação de relatório fiscal. Sobre anúncios, eles falam de advertising ser uma fonte de renda. Quando eles estavam falando sobre parte de serviços e App Store, não sei o que lá, e falaram de publicidade. Eu acho que foi a primeira vez que eles falaram de uma forma tão direta sobre isso ser uma fonte de grana. E aí, junta com o quê? A gente ouviu, veio o Gurman semana passada que a Apple vai passar a botar anúncio no Apple Maps. O que eu não vejo como um grande problema se for feito com direito. Assim, da mesma forma que na App Store. Na App Store tem anúncio. E sei lá, não passa batido. A gente aprende a passar por ali. Vem no segundo. Você pesquisa por OpenAI, o primeiro resultado é um Gemini com uma corzinha diferente, você scrolla e beleza, né? Então no Apple Maps ali, se for direcionado bonitinho, ok. Não vejo como um grande abuso. Eu vi muita gente ficou irritada com isso. Eu acho que é mais conceitualmente do que na prática, né? Mas enfim, falaram sobre anúncio. E disseram também que o próximo trimestre fiscal da Apple vai ser o melhor da história que eles já tiveram até hoje. E eu achei engraçado que, mesmo com tudo isso, o mercado bocejou. As ações não subiram loucamente, como foi com a Amazon, que ela valorizou 10%. Não derrubaram loucamente, como foi o Facebook, ele desvalorizou 10%. Microsoft subiu uns 3, 4%. Teve muita variação grande, né? A Apple. Sim, no dia seguinte até publiquei sobre isso. Dia seguinte, valor foi abriu em alta de, sei lá, 2%, caiu, foi acima, abaixo, acima, abaixo, zerou, terminou ali em menos 0,38%. Quer dizer, ficou estável, dia normal de troca de vendas por causa disso. Ela sempre investe muito em não dar surpresa para investidor. A ação ter ficado estável quer dizer que todo mundo falou: ah, putz, tá. Já estava valendo o que a gente achava que valia mesmo, né? Não teve uma correção grande aí de mercado. Então, mesmo com no trimestre que vem sendo o melhor da história, o mercado fala: ah, então tá, o preço de ação já reflete isso, não teve grandes surpresas, então segue o jogo. Agora, também na divulgação teve bastante, como não poderia deixar de ser, né? Teve bastante papo a respeito de IA e o que esperar e como é que tá a situação da Apple com isso, etc. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui a gente e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de brinde aí de bônus no fim desse ano, indo em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, se você. Ou a trabalho, ou trabalha viajando, viaja a trabalho, você depende de Wi-Fi que você não conhece, seja do aeroporto, seja do avião, seja do hotel ou do Airbnb, seja do shopping, da lojinha, da esquina, do restaurante, vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi. Os seus dados pagam a conexão ou um pedaço do preço dessa conexão, então os sites que você visita. Que dispositivos que você está usando para visitar, por quanto tempo, o que trafegou, de onde você foi, etc, etc. E com a ExpressVPN, você protege os seus dados e nem ela sabe o que está acontecendo com a sua vida, né? Não importa que quem está oferecendo a conexão está oferecendo, os seus dados são seus, né? Então você pode proteger, fica tudo criptografado. E para streaming é muito bacana também, porque você, dependendo do país que você usar para rotear a conexão pelos servidores da ExpressVPN, que eles têm servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Isso sem perder que eles investem muito em estabilidade da conexão. Então, para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, o Tim Cook, na semana passada, falou que a Apple vem falando... Deixa, ó, gente, fica ligado que vocês vão ver só que... E até agora nada, mas seguem ali na promessa. Disse que eles estão fazendo um bom progresso para poder lançar a nova carangueja com IA no ano que vem. A expectativa é que isso vá acontecer lá para março, junto do iOS, macOS 26.4, que é basicamente a última grande mesmo versão antes da WWDC e começa tudo de novo, né? Junto disso, nesse último fim de semana, o Mark Gurman disse que ele afirmou, agora não foi, pode ser que seja, ele falou assim, a Apple vai usar o Gemini como a base dessa nova carangueja reformulada com IA, só que vai ser uma versão da IA do Google rodando nos servidores da Apple, o que é interessantíssimo, né? Ele falou, como eu já reportei múltiplas vezes, o que ele tinha falado foi o seguinte, a Apple está fazendo ali um concurso interno entre a IA da própria empresa e o Claude da Anthropic e o Gemini, o Gemini, e o que sai melhor vai ser a base. Aí nessa semana ele falou que o Google vem, ele não falou isso, mas assim, o Google vai ser. Então quer dizer que o Google parece que ganhou mesmo isso aí, então vai ser a base ali do Google. É claro, o Tim Cook não falou sobre isso. Me chamou a atenção que ele falou ano que vem, não foi mais preciso do que isso, e que eles estão fazendo um bom progresso. Eu não tenho certeza se ele falou assim, ele está on track, né? Está no prazo para lançar. Eu estou achando que pode acabar atrasando mais. Mesmo porque está esse êxodo que não para de gente. De qualquer pessoa que chega no topo da liderança, dá uma semana, a Meta contrata, ou vai para OpenAI, ou vai para Anthropic, ou sai para fazer a sua própria startup, aí é comprado pela OpenAI, é comprado pela Anthropic, e a Apple segue ali, né? O último apaga-luz. Então, eu não sei. Vale começar a deixar no radar a chance de não ter esse lançamento do 26.4. Isso é minha expectativa com base em tudo que a gente vê, né? Mas é isso, parece que o Google venceu e ele que vai ser o substrato ali da carangueja nova quando sair essa, teoricamente, do 26.4.
Curioso pra ver como que vai ser, como vai funcionar e se a Apple vai comentar publicamente que é o Gemini, o Gemini, que seja rodando por trás da nova carangueja. Porque pelo jeito que o Gurman fala, dá a entender que apesar de ser o modelo do Google, que eles vão rodar isso nos computadores privados da Apple, que vai ser tudo na estrutura da Apple para garantir a segurança, a privacidade e que não vai de fato conversar com nada do Google, apesar de ser um modelo treinado por eles. Então eu fico curioso se a Apple vai tratar como se fosse, não, isso aqui é a carangueja de Apple Intelligence e não vai falar nada e vai fingir que é tudo dela, ou se vai ter ali uma notinha de rodapé, tal qual hoje quando você tem ali o ChatGPT dentro da carangueja, você tem a própria Apple, deixa claro que você está entrando no ambiente ChatGPT e não mais dentro do que ela oferece por conta própria. Fico curioso com isso, também para saber, claro, como que foi esse acordo, como que foram as negociações, acho que a gente deve, né, conforme a coisa vai avançando, devemos saber mais sobre, mas eu espero que eles não percam esse prazo, né, porque já não é o primeiro prazo que eles perdem, daí perdeu o prazo de lançar em março, abril do ano que vem, aí vai lançar quando, né? Em setembro com o iOS 27? Aí pode largar a mão. Então espero que pelo menos eles consigam entregar algo, que venha algo nessa próxima versão. E aí, no caso a versão do ano que vem, né? No 26.4. E aí, quem sabe também, outra coisa que eu me pergunto é se, tá, beleza, adotou o Gemini agora. Será que eles vão continuar trabalhando em modelos para eventualmente substituir o Gemini por um modelo próprio da Apple? Ou será que eles vão aceitar que é isso, que eles não vão dar conta de fazer um modelo super capaz para carangueja e vão focar em outras coisas? É outra curiosidade que eu tenho, mas que, de novo, as respostas mesmo a gente vai ter que esperar para ver.
É uma coisa que o Gurman comentou, é que ele não tem expectativa de nem a Apple nem o Google falarem sobre a parceria. Isso só vai existir, vai nascer. Vai ser gerado espontaneamente e pronto. Eu imagino que vá ter uma sinalização, sim, que isso é powered by Google, sei lá. Assim como você falou, né, do lance do ChatGPT. Porque pro Google, por que eles fariam essa parceria se nem dados eles vão conseguir pegar? Porque o negócio vai estar rodando ali no servidor da Apple. É feito para isso, né? Não vai ser uma conexão com os servidores do Google. Então, para eles, mais do que impedir que seja a OpenAI a parceira, né, que tem muito disso. O que a Meta está contando esse bando de gente? Para não ter gente fazendo IA na concorrência, né? Para tirar dali e deixar na geladeira. E aí, pronto, né? Você vai evoluir por WO, basicamente, né? Então, eu acho que vai ter, sim, uma sinalizaçãozinha de que, nesse caso, tá vindo do Google. Porque pra Apple também, assim, né? Se falar besteira, a culpa não é nossa. Tem esse lance também, né? O Google acabou hoje, tirou do ar do Gemma, que é o modelo pequenininho, que tava falando, alucinou sobre uma congressista dos Estados Unidos. Ela reclamou e tiraram do ar o Gemma, né, que é o modelo pequenininho lá, né. Outra coisa também, né, que é importante fazer a distinção, porque para quem nunca prestou muita atenção nisso, tá prestando atenção agora, é o seguinte: tem um modelo local, por exemplo, na Apple, a Apple Intelligence, uma parte do modelo roda na máquina, você não precisa de internet, você pede e ele faz que ele processa, calcula lá os tokens, as probabilidades e gera a resposta local, isso é ótimo, né. A alternativa a isso é tipo o ChatGPT, que você depende da internet porque você faz a pergunta, bate no servidor e volta. A Apple tem o servidor dela, que é o framework que ela fez lá para rodar a IA dela no servidor lá, porque aí você consegue ter uma IA muito maior, você consegue ter mais poder de fogo, etc. Essa não ia caber nem no computador, então tem essas duas alternativas. Então o que deve acontecer é, a IA da Apple local vai seguir sendo o modelo fundacional dela, mas na hora que precisar usar o Private Cloud Compute, que é um jeito que ela fez específico para ainda assim ser privado, e ainda assim, a hora que você manda lá, qual que é o voo da minha mãe, que é aquele exemplo que eles vivem dando, né, que da caranguejo original, que até hoje não saiu, é anonimizado, tem todo um lance, empacota os dados, sobe lá, calcula, sem saber que você é você, devolve a resposta e isso chega privado, né. Nesse caso é o Google que vai fornecer a matemática, mas não vai bater nos servidores deles. Curioso, se eles não falarem sobre isso, eu acho que vai ter algum processo de anticompetitividade em algum momento, que isso vai acabar sendo feito público, assim como foi, por exemplo, quanto o Google ganha da Apple a cada trimestre, quanto a Apple ganha do Google, aqueles acordos circulares que as empresas fazem. Minha expectativa é que isso, mais cedo ou mais tarde, vá sim ser divulgado. E junto disso, também na divulgação, o Tim Cook falou, ele confirmou que os sistemas da Apple vão se integrar com mais IAs no futuro. Isso além da OpenAI, que é do ChatGPT. Na verdade, o que ele falou sobre isso foi uma entrevista para a CNBC no dia da divulgação do relatório fiscal. E aí, a expectativa de todo mundo é que isso ia ser mesmo uma parte de um anúncio de parceria justamente com o Google, porque lá no começo, quando saiu, foi anunciada a Apple Intelligence, foi anunciada a parceria com a OpenAI. Naquele mesmo dia, o Craig Federighi, que lidera o desenvolvimento de software da Apple, falou que eles tinham expectativa de expandir isso, inclusive falou do Google Gemini, do Gemini. E na época estava rolando aquele processo de anticompetitividade contra o Google, e todo mundo falou, bom, não anunciaram para não virar mais um tipo de argumento anticompetitividade para prejudicar o Google. Prejudicar não, né? Que pudesse atrapalhar o Google com os planos dele. Então vamos ver, a hora que acabar esse processo, vai ter anúncio. Acabou o processo, não teve anúncio, mas apareceu a notícia do Gurman. Então tá meio direcionando para isso. O meu sonho é que fosse integração mais aberta. Você pluga ali a API do modelo que você está acostumado, que você gosta, que você quer, e com base nisso, você usa como você prefere, né? Isso do jeito privado, etc., como a Apple faria. Aparentemente não vai ter uma App Store de modelos, que é o que eu sempre quis, mas acho que não, né?
É, a App Store de modelos parece que é bom demais para ser verdade, né? Mas quem sabe um dia. Porém, espero, mais uma vez, que isso tudo realmente chegue ainda no ano que vem com o 26.4 e que a gente não tenha que esperar até setembro para ter esses recursos que foram prometidos lá atrás. Que esse ano seja o ano, né?
É, vamos ver. Agora, saindo dessa parte de divulgação, de números, etc., indo para o mundo dos rumores, não foi o Felipe dessa vez. Eu não sei se você tem fontes que digam isso. Pode dar uma exclusiva aqui para a gente numa fonte. Mas pintou lá, tem uma conta, essas contas de Twitter chinês, tem uns lá que vive postando coisa, tá mais próximo, né, dos fornecedores, e tem um primo, um irmão que trabalha nas fábricas, sei lá. E parece que vazou qual vai ser as cores dos modelos Pro do ano que vem. De novo, vamos tirar isso da frente. Parece que não vai ter opção preta. E tem três aí. Foi engraçado que o Chance Miller, cada lugar que ele mandava traduzir, esse rumor dava uma definição diferente da cor. Mas, essencialmente, parece que vai ter o roxo, o marrom e um vinho. Acho que dá pra definir assim. Parece que vai ser os modelos Pro. Aí fica aquela coisa, né? Cada um define mais ou menos como é que vai ser, faz o mockup, a gente olha o mockup e fala, nossa, que diferente. A hora que lança. É sempre aquela paleta normal de cores dos modelos Pro. Mas, e aí, o que que você achou? Te deu vontade já de comprar algum iPhone 18 Pro com uma dessas cores? O que você achou?
Umas cores um tanto ousadas, olhando assim o conceito, pelo menos, nenhuma me chama atenção. Ainda mais que eu já tive o iPhone 14 Pro roxo, e aí eu não sei se eu repetiria essa cor, então, ou se ficaria parecido com o que é no 14 Pro, que eu lembro que era roxo, mas assim, era tão escuro que, dependendo da luz, parecia preto. Era um preto arroxeado, para dizer assim. As cores da Apple, né? Elas sempre são ou um cinza que parece uma cor, ou um preto que parece uma cor. O laranja foi realmente o primeiro iPhone colorido de verdade, numa linha Pro, pelo menos. Eu não sei, olhando assim essas cores, e uma ressalva que eu tenho para fazer, essa conta, que é esse Digital Chat Station, é uma conta conhecida por publicar várias informações certeiras. Já errou algumas vezes, mas é bem certeira. Porém, vale um asterisco para lembrar que ainda tá um pouco cedo para falar de cores, né? A Apple, obviamente, os iPhones são feitos com muita antecedência. A Apple começa ali a fazer os rascunhos de um novo iPhone 2 anos antes dele ser lançado para o público. E aí, essa questão de cores, né? Esses ajustes finais. Eles realmente ficam ali para a última etapa do processo. Quando ela já decidiu quase tudo, aí ela vê qual cor que ela vai pintar o iPhone e o negócio segue para a produção. Pode ser que ela considerou essas cores, mas também não significa que todas essas cores serão lançadas. Vou até trazer o exemplo das cores que eu usei do iPhone 17 Pro, lá na Macworld, acho que foi em agosto, se eu não me engano. E na época, com a informação que eu recebi, tínhamos algumas cores ali naquele documento que acabaram não foram lançadas. Então, por exemplo, pegando aqui na linha Pro, a Apple chegou a testar, além das cores que foram lançadas, ela testou um modelo cinza que parecia com o titânio natural, que acabou não rolando, e ela também testou um modelo preto que também ficou de fora. Então ela testa cores que às vezes chega na hora e fala: não, essa aqui não faz sentido, não vamos lançar. Então pode ser que ela esteja assim testando, né? O iPhone roxo, o iPhone vinho, o iPhone marrom. Pode até ser que, né, o vinho e o roxo sejam testes para uma nova cor só e não que as duas serão lançadas. Então é isso, não levar como: ah, essas aqui serão as novas cores. Provavelmente a Apple, alguém soube lá por meio das fábricas que a Apple está testando essas coisas, mas ainda está um pouquinho cedo para a gente cravar com certeza que essas serão as novas cores dos novos iPhones. Talvez daqui uns meses, quando sair uma outra notícia dessa, aí tem mais chances, se eles repetirem que essas são as cores, tem mais chances de que de fato a Apple tenha escolhido essas cores para serem as oficiais. Mas por enquanto, vamos tratar mais como uma especulação. Mas e você, Marcos? Depois de tudo isso, me conta, você teria um iPhone com uma dessas cores?
Acho que não. Eu acho que eu sim. Eu achava na minha cabeça eu até falei uma vez um cherry, não sei que uma vez que eu falei no ADT sobre cores, que essa cor, uma cereja marrasquino assim, podia ser muito bonito, sabe? Eu acho que o mais próximo disso que a gente vai ver é uma dessas opções aqui. Sei lá, eu sou chato com cores, eu prefiro o mais neutro possível, do cinza escuro para preto é a minha escolha. E eu olho, assim, eu queria comprar um iPhone novo logo, né, para ter Apple Intelligence, meu iPhone é o 13 Pro Max, então tem o Note até hoje, nunca tive Dynamic Island, eu nunca tive para depois não usar o controle da câmera lá, o botão, então eu tô atrasado, tô defasado. Mas, cara, eu olho e falo, putz, não, vamos lá, vai, deixa eu ver o azul. Vou parar de ser chato, o azul, pô, o azul. Eu falo, cara, esse azul é meio feio, não, não quero passar o tempo inteiro olhando. Então deixa, não, eu vou ser diferente, eu compro laranja. Eu olho e falo, não, não, não me vejo usando aqui um iPhone laranja também, não, eu não sou laranja, não é pra mim, sabe? E o prateado é muito claro, tipo branco, que também eu já. Então, não sei, eu tô muito chato com isso, tô ficando velho. E com essas cores novas. Eu acho que a tendência nova da Apple vai ser assim: a gente vai escolher para vocês quais são as cores legais da season, da temporada. E vai ser isso, tipo coleção de qualquer coisa. A Funis, primavera, verão, sei lá. Vai ser isso. Eles vão decidir pelo mundo o que é legal de ser cor desse ano versus. Tá, vai ter essas opções aqui, a gente sabe que são as que vocês vão querer mais ou menos, vai ter uma corzinha do ano. Não, toda cor vai ser a do ano e essa vai ser a escolha e é isso, né? Pode ser muito bem que pinte sim um iPhone preto de novo, porque a Apple vai querer vender mais, sabe que vai ter uma demanda acumulada só por conta de cor, né? Então pode ser que a cada alguns anos ela lance, né? Mas tanto para os iPhones que saíram nesse ano, para essa. Esse rumor aí do ano que vem, falar, sei lá, acho que não é para mim não, sabe? A foto que o Chance publicou lá, na verdade eu não vi se essa foto veio dessa conta ou se ele que fez o mockup. Tá tudo saturadíssimo em relação ao que eu acho que a Apple lançaria, né? Então você pega essas cores, joga no Photoshop, tira 25%, 30% da saturação para ficar, né, naquela mais acinzentado, metálico. Aí beleza, eu começo a acreditar que pode ser uma coisa parecida com isso. Essas cores aqui, radioativas assim, eu acho impossível. É tipo iPhone 5C essas cores, não, a Apple não faria. Pode ser que ela faça, pode ser, né? Mas não parece o que ela lançaria não, mas... E o roxo e o vinho eu acho eles muito próximos um do outro, né? De perfil assim, né? Então no fim das contas você ia ter apelo para dois tipos de usuário, que é o mais puxado pro roxo avermelhado e o que é um cobre ouro velho marrom, né? Não sei. Ah, então talvez seja mais um ano aqui. Vai saber se o dobrável vai ter cor só de iPhone. Não vai ser cor de cor, né? Aí talvez eu compre o dobrável. Não sei. Não sei, não sei.
Ou vai ter que esconder uma capinha, né, Marcos?
Pode ser. É uma opção também, né? Eu nunca usei iPhone com capinha. Será que essa é a solução para mim?
Então, né? Eu confesso que assim, eu não era muito fã de capinha, mas eu tô aderindo às capinhas da Beats que eu testei pra quando eu quero variar um pouco. Então, eu tô com a capinha mesmo laranja. Aí eu vou com o kit completo pra academia, né? A capinha laranja rugged da Beats, o fone laranja da Beats, fica lindo tudo junto. Mas eu tenho mudado um pouco minha opinião sobre usar cases em momentos específicos como um item decorativo, não com aquela coisa de tipo, meu Deus, se eu não usar capinha, meu iPhone vai cair, quebrar e vai riscar. Isso eu sou desprendido. Eu tô usando mais pra isso, quando eu quero mudar o iPhone de cor. Daí eu vou lá, boto uma capinha, uso, saio, depois tiro e assim vai. Mas agora, né, pra gente encerrar a sessão das cores, olhando, né, como você falou, o roxo e o vinho, vamos chamar assim, são tão próximos que eu realmente, talvez, o que dá pra gente concluir aqui é que a Apple tá bem certa de que ela tem um modelo meio arroxeado pro ano que vem, né? E aí provavelmente ela tá experimentando 50 tons de roxos pra descobrir qual que vai ser o oficial na versão final. Então é uma coisa pra gente ficar de olho que talvez, de fato, tenha um iPhone roxo ano que vem.
Fico achando que é mais próximo. É um desses dois vai ter. Ou algo pro na região desses dois. Mas os dois específicos, eu acho bem improvável, que é muito próximo. De perfil de pessoa que compra um e acaba comprando o outro, né? Então, também acho que é mais por aí. E bom, para finalizar o episódio de hoje, o Rafael foi em gigahertz.fm/feedback e mandou pra gente a seguinte pergunta: como que vocês usam o ecossistema da Apple no dia a dia? O que que vocês mais usam e gostam de função? O que que vocês acham que podia melhorar? Ali conclui. Eu, por exemplo, uso bastante o handoff, airdrop e o copia e cola. Já uma função que eu queria que melhorasse é o sidecar, que a ideia é interessante, mas trava muito, o que torna impossível de usar. Como é que é para você, Felipe?
Bom, o que eu uso bastante aqui no meu dia a dia é o AirDrop. Então, para mandar vídeos do iPhone pro Mac para editar, eu uso o AirDrop, que acaba sendo mais prático. Tem o iCloud Sync, que assim, eu tenho iCloud, então alguma hora, eventualmente, tudo vai ser sincronizado com fotos e vai aparecer no meu Mac. Só que às vezes eu preciso editar um negócio depois que eu filmei tudo, e para fazer upload de 100 vídeos vai levar um tempo. É mais rápido só passar por AirDrop, jogar no HD externo e fazer a minha edição. Então uso muito AirDrop, uso muito o iPhone Mirroring, o espelhamento, para fazer aquelas legendas de TikTok, porque para ficar digitando tudo, não sei, o TikTok gera a legenda automática, mas sempre sai com algum erro. E aí, para ficar tipo digitando no teclado do iPhone, eu coloco a tela do iPhone no Mac e uso o teclado do Mac para fazer as correções, faço tudo rapidinho. Então, AirDrop e iPhone Mirroring são recursos que eu uso quase todo dia, muito úteis. O Rafael falou do Sidecar, vou deixar uma dica para quem também usa. Eu realmente também acho que ele sem fio é meio unreliable. Às vezes você tá usando e do nada desconecta, mas o Sidecar funciona por fio. Se você ligar o iPad no Mac por cabo, a qualidade melhora muito e ele não cai. Então, fica aí a dica para quem realmente depende do Sidecar. Às vezes a pessoa usa o iPad mesmo no dia a dia como monitor externo, leva junto do Mac para trabalhar em algum lugar, leva um cabo, liga no cabo, porque daí a conexão funciona muito melhor. E você, Marcos, como é que é o seu uso de ecossistema Apple por aí?
Para mim é o copia e cola área de transferência universal junto com airdrop. Isso eu acho que para mim funciona melhor do que para média populacional. Que fala, nossa, para mim uma vez a cada 2 meses ele para de funcionar, eu tenho que reiniciar o Mac e volta a funcionar. Mas na média é isso, ah, um print, um videozinho do iPhone, faço airdrop pro Mac, para mim funciona que é uma maravilha. A área de transferência universal também é ótimo. De ecossistema mesmo é o que eu mais uso, até porque eu uso o Mac e o iPhone. O iPad eu não uso mais. No iPad eu achava o máximo que para você colar alguma coisa, você era só você fazer, né, coloca os 5 dedos na tela e abre a mão assim e você cola alguma coisa, e copiar, você faz ao contrário. Isso eu sempre achei super divertido. Mas o sidecar que ele comentou, né, que é você usar ali o iPad como basicamente uma extensão ali do Mac, eu achei mó legal quando apareceu. Eu falei, nossa, se eu usasse ainda o iPad no dia a dia, ia ser tão bacana, mas não rolou. De ecossistema mesmo, é isso. Eu voltei a usar com uma frequência maior no dia a dia o Apple Watch, já faz, sei lá, uns 2 meses. Ainda não voltou a minha alergia que tinha dado no pulso, então isso é excelente. Então, não só para acompanhar o sono, mas o dia a dia, normal mesmo, acompanhamento tem rolado. Não tenho, assim, nada a reportar, sabe? Nem positivo, nem ruim. Funciona ok, né? Eu uso pouquíssimas notificações do Apple Watch, uma coisa que eu já comentei algumas vezes, porque aí é só o que é importante mesmo, né? Não distrai, etc. Mas de integração é a coisa mais básica do mundo. É, copiou no iPhone, colou no Mac, mandou por AirDrop. Para mim, isso funciona super bem. Agora, sentir falta, eu não sei, daria para inventar alguma coisa tipo, ah, para os iPhones que não têm Apple Intelligence, se você estiver conectado e usar, você podia puxar o Apple Intelligence do Mac e fazer um relay da IA para você poder usar um do outro e tal, mas a Apple não vai fazer isso porque ela quer vender iPhone. Então, é só uma invenção de moda que pensei agora só para ter alguma coisa para responder para o Rafael, sabe? Porque para mim, como o principal que eu uso funciona bem, que é o lance da área de transferência universal e também o AirDrop, para mim fechou, né? E eu centralizei muito da minha vida no Mac. Eu raramente uso o iPhone para trabalho. Chegou mensagem de trabalho no iPhone, eu bom, eu sei que chegou. Se não for urgente, eu espero sentar, volto no Mac, aí eu lido com isso. Eu acho meio atravancado ficar lidando com muita coisa de trabalho que envolva. Ah, vai no Slack, volta, vai no admin do WordPress pra pegar, não sei o que. Putz, não. A hora que eu sentar, vai demorar o mesmo tempo de eu fazer isso no iPhone, ou daqui a 15 minutos, a hora que eu sentar no Mac e for fazer. E eu vou fazer mais rápido ainda no Mac, né? Então, eu migrei bem as duas coisas. Quando eu usava o iPad e só o iPad para trabalho, funcionou muito bem quando dependia só de mim. Quando passou a precisar usar um Word colaborativo, que era o pessoal da agenda, aí, danou-se. Hoje deve estar melhor. 18, sei lá, 19, quando eu tentei fazer, não funcionou. O Photoshop, que você assinava o Photoshop completo para ir no iPad você ter um copia e cola. Era bem ruim. Hoje em dia deve estar melhor também o Photoshop no iPad. Então, essa parte de ecossistema também de aplicativos universais deve estar bem melhor. Não uso mais. Vocês digam pra gente como é que tá. Então, pra mim é o que o Rafael falou. O handoff e o airdrop e copia e cola, isso pra mim, felizmente. Eu sou um dos poucos unicórnios dourados em que isso de fato funciona sem muitos problemas ou muito estresse.
Boa.
Muito bem, se você também tiver dúvidas, questões, curiosidades, vai em gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/176 ou também no player do seu player de podcasts aqui vai ter também os links, capítulo também, dependendo do player, tem ou não tem. Quando não tiver, reclama com o player até eles colocarem. Tô olhando para você, Spotify. Para falar com você, Felipe, como é que faz?
Bom, valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, vai lá pelo Threads, que eu tô de saco cheio do Instagram, é MVC Mendes. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho. Apresento pra Luria sobre o controle. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte. Agradecer a Firmou Consultoria ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. E a gente volta na semana que vem.
Um abraço e até a próxima.